Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
O governo israelense declarou a guerra depois dessa série de ataques do grupo terrorista Hamas deixarem pelo menos 450 mortos e milhares de feridos. Centenas de civis no país estão entre as vítimas.
Terroristas do grupo palestino Hamas bombardearam Israel e invadiram o país de várias formas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou que o país estava em guerra, convocou reservistas e lançou a operação Espadas de Ferro em resposta ao ataque. Chefes de Estado ocidentais se manifestaram em apoio a Israel. O governo brasileiro também se manifestou em defesa aos israelenses. E por estar na presidência temporária do órgão, convocou uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para discutir a situação. Qual o histórico dos conflitos entre israelenses e palestinos? O Hamas representa todos os palestinos? Outros países do Oriente Médio podem se envolver na guerra? A intervenção da comunidade internacional pode levar a um cessar-fogo e alguma negociação entre as partes envolvidas? O 15 Minutos de hoje trata desse conflito com o professor Alexandre Pires, especialista em relações internacionais do IBMEC. Bem-vindo ao nosso podcast, professor.
Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer, Celso.
Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter Clébio Cavagnoli, da Record TV, em Brasília. Clébio, o ataque do Hamas surpreendeu Israel?
Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Olá, professor Pires. Celso, essa é a avaliação dos especialistas, né? Afinal, Israel tem um dos mais famosos serviços de inteligência do mundo, o Mossad. Mas isso, aparentemente, não garantiu que o governo israelense detectasse as movimentações do Hamas para preparar um ataque tão grande como esse que se iniciou no sábado. Até o momento, mais de 1.200 pessoas morreram dos dois lados do conflito. Professor Alexandre, pela postura historicamente hostil do Hamas contra Israel, é o movimento de palestinos que mais ameaça a segurança dos israelenses e deveria ser o mais monitorado?
Sim, o Hamas ele tem um controle territorial de Gaza e isso faz com que Israel tenha que rever a sua posição, que tem sido, digamos, a mais convencional, que é permitir ali um controle do Hamas com relação a essa área e, claro, manter a Cisjordânia controlada pelo outro grupo. Só que esse é o problema atual. A solução que se pensava é a que a gente chama de solução de dois estados, que em algum momento a autoridade palestina evoluiria para um estado, só que aí é um problema, né? Se você tem um Estado, você tem soberania territorial, ou seja, você controla um território. Olhando agora, o Hamas, sem ter grande acesso ao Levante ali, ao Mediterrâneo, ou seja, a um bloqueio naval ali sempre em curso, tendo acesso só a uma pequena fronteira com o Egito, né, e o restante fazendo uma fronteira com o próprio Israel, ou seja, com essa pequena faixa e com várias condições limitadas, digamos assim, de acesso a recursos, o Hamas conseguiu preparar um ataque com tanta eficiência e ali superando todas as barreiras que Israel havia criado, digamos, para os grupos mais radicais palestinos. Isso indica o quê? Caso esses grupos adquiram autonomia territorial, soberania, consigam disputar o controle de um Estado, Israel estaria ali, obviamente, colocando em risco toda a sua população. Ou seja, um Estado palestino em que houvesse uma disputa partidária entre o Hamas e os outros grupos palestinos pelo controle, né, tanto da Cisjordânia quanto da faixa de Gaza, levaria provavelmente a um ataque ainda muito maior. Então eu vejo que nesse momento a solução de dois estados foi enterrada definitivamente.
Agora, professor, o Hamas, então, não é o único grupo político entre os palestinos. Existe também o Fatah, que, ao contrário do Hamas, aceita aí a negociação com Israel para a criação de dois estados na região, um judeu e um palestino. Qual a diferença entre os dois movimentos e qual o nível de apoio de cada um deles entre os palestinos?
Há uma certa divisão territorial entre os dois grupos, né? O Fatah ele chegou a ter alguma presença durante um período ali na faixa de Gaza, depois ele perdeu qualquer presença porque houve um conflito violento entre os dois grupos, né? Então não são grupos, digamos, afins, aliados, né? São grupos de palestinos com uma forte composição também muçulmana, mas lembrando que na Cisjordânia nós temos ali os palestinos que também são cristãos, então assim, a gente tem uma combinação um pouco mais heterogêneo, enquanto que naquela região de Gaza há uma homogeneidade maior, né? E essa população ali de Gaza, ela tem vínculos mais estreitos com outros países ali que teriam, digamos assim, grupos mais radicalizados, como o próprio Líbano, Síria, até pelo fácil acesso, né, Celso? Ou seja, como todos podem, de alguma maneira, fazer algum contato ou andar ali pelo Levante, pelo Mediterrâneo, então são grupos que são mais afins a essas tendências ligadas ao que a gente vê na Síria. Agora, a Cisjordânia, ela tem um comportamento mais típico daqueles grupos ligados à Jordânia mesmo, ou seja, um país ali independente, que é um pouco mais moderado nesse tipo de ação. Então, como a Jordânia, ela não fornece apoio a ações mais radicais por parte do Fatah ou qualquer um dos membros ali da população da Cisjordânia, esses grupos ficam um pouco, digamos, órfãos de qualquer meio estratégico para fazer isso, enquanto, né, que o Hamas ali, tendo o controle de Gaza, eles conseguem fazer muito contrabando de armas, matéria-prima para fazer bombas, munições e outras coisas. Está muito sofisticado esse processo e, obviamente, esses dois grupos não têm afinidades e, obviamente, também, né, a possibilidade deles entrarem em um acordo agora é praticamente nula. E o Hamas, do jeito que está indo a coisa, decretou ali a sua própria aniquilação.
Agora, o Irã se manifestou a favor dos ataques contra Israel, né? O Irã dá suporte ao Hamas? Qual é a ligação desse grupo com o governo iraniano?
O Irã, ele é um histórico ali opositor de Israel, mas também tem um conflito muito grande com a Arábia Saudita, né? E existem grupos radicais dentro do mundo islâmico e do mundo árabe, que também são contrários à Arábia Saudita. A gente vê o conflito do Iêmen, ou seja, existem vários processos naquela região que são mais complexos do que nós imaginamos, ou seja, há muito conflito entre grupos que aparentemente são iguais. E o Irã, ele vem apoiando, digamos assim, essa desestabilização, né, daquela região da Palestina, porque aquilo ali é um ponto, né, de acesso dos Estados Unidos e do mundo ocidental ao Oriente Médio. Quanto mais instável o mundo, mais o Irã encontra formas de furar os bloqueios que ele sofre. O Irã, ele tem muitas sanções e dessa maneira ele consegue escapar, tentando usar alguma maneira ali, digamos, de passar recursos, receber recursos, vender armamentos. Ou seja, é como se ele estivesse buscando, Celso, aumentar o seu poder de barganha. Então ele apoia essas ações de modo direto e também indireto. Mas assim, nós não podemos esquecer que o Irã tem meios, sim, né, de ajudar esses grupos com armamentos, tecnologia, inteligência.
Professor, Israel já foi reconhecido por outros países da região, como Egito, Jordânia e Marrocos. O país vinha negociando também com a Arábia Saudita, com apoio dos Estados Unidos. O ataque do Hamas, apoiado pelo Irã, pode ter alguma relação com essa aproximação de Israel com outros países de maioria muçulmana?
Olha, pode ser um ponto de virada, né? Ou seja, o Hamas pode sentir que agora era o momento, especialmente em relação ao que a gente vê como uma aproximação com a Arábia Saudita, né? Estão para fechar um acordo, o acordo está bem adiantado. E aí, dessa maneira, é como se Israel conseguisse uma certa estabilidade na sua fronteira sul. Então, dessa maneira, Israel conseguiria estabilizar uma área, porque a área da Jordânia, a fronteira com a Jordânia e a fronteira ali que vai fazer com a Arábia Saudita, se ela estiver estável, Israel consegue concentrar os esforços justamente contra o Hamas. Então, parece que o Hamas, antecipando esse ponto de virada, já fez esse ataque, orquestrou esse ataque, e aí, dessa maneira, reforça o movimento, cria adeptos. Nós temos ali agora vários combates acontecendo na região do Líbano nesses últimos dois dias, e aí dessa maneira ele conseguiria talvez, né, desestabilizar Israel e forçar algum tipo de acordo ou provocar um conflito maior e conseguir de alguma maneira ali fazer com que Israel ceda às pressões, conceda alguma coisa ou alguma ajuda. Mas, pelo visto, tudo não deu como eles queriam, porque todos os recursos que estavam indo para essas duas regiões, tanto da Cisjordânia quanto da faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, foram cortados. Então, a situação deles vai ficar muito pior do que estava.
Agora, professor, a política interna de Israel também vive aí um momento conturbado, né? Benjamin Netanyahu vem promovendo medidas para ter mais poder e parte dos israelenses vinha protestando contra isso. Esse ataque do Hamas pode ter sido pensado para aproveitar esse momento conturbado internamente em Israel? Esse ataque pode ter um efeito contrário, gerando mais união entre os israelenses?
Se a tentativa é aproveitar o momento de enfraquecimento do Benjamin Netanyahu, eles, claro, acabaram fortalecendo, não só ele, né, mas sobretudo a linha dura, né, ou seja, aquela direita mais linha dura, que tem sido defensora ali dos assentamentos na Cisjordânia, também tem defendido uma reintegração do território ali de Gaza. Então, esse grupo ganha força, tanto é que a oposição no parlamento propôs um comitê de guerra querendo tirar, não dar assentos para a direita linha dura, porque para muitos israelenses, aquilo ali é um fracasso do Estado. O Estado prometeu que queria protegê-los e eles acabam morrendo de novo numa quantidade grande, né, sem nenhum meio de defesa e agora, sem dúvida, nenhuma concessão no sentido de uma autonomia política, seja ali para a área controlada pelo Fatah, seja pela área controlada pelo Hamas.
Professor, do ponto de vista do poderio militar, há uma grande diferença entre Israel e o Hamas. Israel tem até armas atômicas e já fez mais de 500 ataques aéreos e de artilharia contra Gaza. Mas, historicamente, as grandes potências militares têm dificuldade de enfrentar grupos menores que usam táticas de guerrilha.
Sim, esses conflitos que nós chamamos de assimétricos, eles acabam dando uma vantagem muito grande para esses pequenos ataques que aproveitam muito bem um conhecimento de terreno e um uso de técnicas não convencionais. Ou seja, a forma como eles superaram ali as barreiras, as muralhas, como eles controlaram boa parte das cidades do sul de Israel. Ou seja, a gente não pode pensar que o Hamas ficou contido na divisa ali de Gaza. Ele conseguiu passar essa divisa, conseguiu atacar outras cidades e colocar sob controle. O controle foi retomado ontem, parece que ao fim da tarde, mas o ataque agora foi de fato um ataque bem completo em termos militares. Obviamente, a diferença de poderio militar é grande, mas a capacidade de causar terror, ela não consegue ser medida pelo meio de poderio militar. Ou seja, basta que 40 tivessem sido mortos, como era narrado no primeiro dia, né, que isso já causaria um pânico. O efeito de desestabilização era o que foi buscado pelo Hamas e eles conseguiram. Ou seja, com certeza, nessa primeira semana aqui, eles saíram muito vitoriosos. E, por outro lado, o primeiro-ministro ele tem agora que dar uma resposta contundente.
Professor, qual a sua avaliação em relação ao resultado da reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU que discutiu essa questão?
Olha, o mundo, em termos de Conselho de Segurança, não tem capacidade de articular uma resposta. O Conselho de Segurança, ainda que ele englobe outros países, quem controla a agenda do Conselho no sentido mais efetivo são as cinco grandes potências e entre elas está Rússia e China. E claro, Rússia e China nesse momento terão toda a má vontade do mundo para dar uma resposta. Ou seja, a Rússia tem seus interesses no Oriente Médio, como eu falei, com relação à Síria. Provavelmente vai tentar ver se nessa oportunidade ela expande mais essa influência. E a China não quer entrar nessa dividida, né? Ou seja, ela quer manter uma certa distância do conflito, porque a China tem conseguido fazer bons acordos. É o caso do Afeganistão, né? Ou seja, o Afeganistão sai ali da influência americana, os americanos saem correndo. No dia seguinte, os grupos afegãos estão fazendo um acordo, o Talibã, né, fazendo um acordo com a China. Então a China agora ela vai ficar aproveitando o momento certo de lucrar com essa situação e às vezes garantir ali algum tipo de parceria. Então, em razão disso, quase toda reunião do Conselho de Segurança acaba sendo inócua, né? É mais um momento ali de expressar condolências do que, de fato, desenhar uma ação efetiva, porque para a ONU, ele já tem a solução efetiva. A solução para a ONU seria a solução de dois estados. E nós já estamos vendo que o Israel vem abandonando isso e, com esse ataque, acredito que abandonou de vez essa possibilidade.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do professor de Relações Internacionais do IBMEC, Alexandre Pires. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço, foi um prazer.
E agradeço também a presença do repórter da Record TV em Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigado, Clébio.
Obrigado, Celso. Obrigado, professor. Sempre um prazer participar com vocês.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.